O bolo mexe, mexe,
deixa no ponto.
Quebra-cabeça,
deixa que eu monto.
Uma bela história,
deixa que eu conto.
Olá, pessoal de casa! Eu sou Carol Levi, uma mulher branca, pernambucana, mãe de Bento e de Olívia. Eu sou cantora, locutora, contadora de histórias, especialista em literatura e apaixonada por espalhar arte e assuntos importantes pelo nosso Brasilzão afora. Este é o podcast Deixa Que Eu Conto e essa temporada se chama Cuidando do Planeta. Faz parte do Vozes da Natureza. Isso mesmo, além de encontrar ótimas histórias para conhecer e coisas legais para brincar, imaginar e aprender, você vai descobrir mais sobre o nosso planeta, a Terra. E ainda vai entender por que está todo mundo falando disso, por que estão acontecendo tantas enchentes, chuvas fortes, temporais e o que nós todos, juntos, podemos fazer para ajudar o nosso planeta a se reequilibrar. Esse podcast é para todas as crianças, de 0 a 100 anos. É porque todos nós temos uma criança vivinha da Silva dentro da gente. E essa é uma excelente oportunidade para acordar essa criança e brincar junto, combinado? E hoje nós vamos falar de lixo. Sabia que, por muitas vezes, a gente joga coisas no lixo que não deveria jogar? Que existem locais espalhados pelas cidades do Brasil para recolher os tipos diferentes de lixo? E que nós todos, para colaborar com a missão de reequilibrar o nosso planeta, ou seja, para que a Terra não fique tão quente, que as chuvas não caiam tão fortes, que as geleiras do alto das montanhas nos polos do planeta não derretam e que os animais e florestas continuem vivos, temos que, todos juntos, em coletivo, fazer a nossa parte para que isso não aconteça. São várias coisinhas a fazer. E se cada pessoa fizer a sua parte, vamos conseguir fazer o planeta Terra respirar tranquilamente. Uma coisa é certa. A gente tem que fazer menos lixo, reaproveitando embalagens. E também tem que mandar o lixo que não puder aproveitar para a lixeira certa. Outra coisa muito, muito, muito importante. A gente tem que pensar uma, duas, três vezes se a gente realmente precisa comprar aquilo que a gente está querendo ou se por acaso não temos algo muito parecido esquecido pela casa. Mas antes de começar a explicar tudo isso, que tal a gente ouvir uma história? Vocês já sabem, né? Para a gente poder ouvir uma história, aliás, para que eu possa contar para vocês, eu vou contar até três e nós vamos chamar juntos. História! É que elas ficam dentro do meu saco mágico e para que eu possa escutá-las, eu preciso da ajuda de vocês. E aí, se vocês chamarem junto comigo, eu consigo escutar uma história e passo tudo sobre ela para vocês. Combinado? Então vamos lá. 1, 2, 3 e já! História! Mais uma vez, história! Espera um pouco. Deu certo. Vamos lá. João Preguiça existiu há muitos, muitos, muitos anos atrás. Ele era conhecido assim porque não gostava de ter trabalho com coisa nenhuma. Gostava não. O que João Preguiça gostava era de armar sua rede embaixo do umbuzeiro. Bem no tempo das águas, naquele período bom. Eita, que beleza! A preguiça era tanta que ele armava o mundé, era como chamavam as armadilhas antigamente, e ficava lá, na rede, torcendo para que algum animal fosse capturado, sem fazer nada. Ah, e de boca aberta, esperando que o umbu caísse direitinho na sua boca, só vendo. Um dia, quando ele estava lá, com a boca aberta, esperando pelo umbu cair na boca dele, e o mundé armado, esperando por algum animal passar, apareceu um besouro zunindo bem pertinho dele. O besouro que chegou perto do João Preguiça foi um mangangá, preto, brilhoso, grandão. Pois o besouro foi se aproximando de João e disse:
Zum, 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 João Preguiça, repara no teu mundé.
Lá, sai pra lá, bicho, e deu um tapa no besouro. O mangangá saiu, fez um voo curvado e voltou para bem pertinho de João Preguiça, dizendo:
Oi, zum, 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 João Preguiça, repara no teu mundé.
João, pá, deu outro tapa, afastando do besouro mangangá. E ele voou, fez um círculo bonito no ar, e lá estava o voador colado em João Preguiça de novo. Ele dava um tapa no ar, o mangangá saía, circulava e voltava. Ele dava outro tapa no ar e o besouro dava a volta e chegava junto de João, sempre cantando:
Oi, zum, 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 João Preguiça, repara no teu mundé.
Ai, mas que desassossego! Vou levantar e ver o que esse danado desse peste quer que eu veja no meu mundé. Por essa, João Preguiça não esperava. Ele levantou, né? Levantou e foi até o mundé. E quando ele chegou perto do mundé, avistou uma paca. Bicho grande, bonito, peludo. E ele pensou: mas não é que o mangangá tinha razão? Era mesmo pra eu vir olhar a armadilha? Meu mundé pegou foi essa paca gorda. Vai dar pra eu comer pela semana toda, se eu salgar bem direitinho dá. O preguiçoso correu, pegou uma faca para matar a paca. Quando ela percebeu que seria atacada, disse logo: Não me mate, por favor, não me mate. Se você não me matar, numa linda princesa eu irei me transformar. E prometo, João Preguiça, que contigo irei casar. João nem pensou muito na história do casório, porque ele não estava acreditando naquilo, não. Ele teve foi pena, porque ele era preguiçoso, mas ruim. Ele não era, não. E aí, por pena, ele decidiu não matar a paca. E desencantada, ela ficou. Foi. Ela era mesmo uma princesa, viu? E chegou com um monte de posses. Apareceu lá, ó, porque ela tinha uma fazenda com bichos, tinha horta, tinha árvores carregadas de frutas. Eles passaram a viver uma vida que todo preguiçoso adoraria. Tinham tudo e não se ocupavam com trabalho nenhum. Só comendo, só bebendo, só descansando. Aliás, João Preguiça, né? Porque a paca que virou princesa, essa sim, gostava de trabalhar. Eu acho que o que se sucedeu nessa parte da história costuma acontecer com gente que não tem o que fazer, porque João Preguiça, achando que os dias estavam assim meio sem graça, desanimados, achou de tentar animá-los azucrinando a bela esposa. Paca do meu mundé, traz água, tô com sede. E a mulher levava água. Aí dava um tempinho e ele dizia: Paca do meu mundé, quero umbu, tô com fome. E a moça colhia, enchia um pote de umbu e entregava pro marido. E lá ia ele de novo: Oi, paca do meu mundé, traz mais comida, minha barriga ronca. Mas vejam só, quem gosta de ser tratado desse jeito? Oxi. A mulher foi cismando, se enfezando, se incomodando, até que ela disse: Ô, João, eu não tô gostando disso, não. Meu nome é Maria, não é paca. Fale comigo direito, faça favor. Não me chame mais de paca do mundé. Mas ele só parava um pouquinho. Ele não resistia. Queria azucrinar e tome a chamar: Oi, paca do meu mundé, coça aqui as minhas costas. Ela ficou irritada. Pare agora de me chamar de paca do meu mundé. Ou você para, ou eu vou me embora. Ele parou. mas foi só por uns dias. E voltou a chamar. Não aguentou.
Paca do meu mundé! O almoço está servido, né? Quero ir não. Traz aqui que eu tô cansado.
Pois Maria foi embora. Foi mesmo. E vejam o que João Preguiça achou de falar.
Ela foi, mas deixou tudo aqui comigo. Ótimo. Gosto da vida assim, do jeito que tá.
Aí ele falou aquele desaforo e foi rapidinho relaxar na rede. Deitou lá, sossegado. E quando ele estava lá, com os braços por trás da cabeça, as pernas cruzadas, assobiando na maior tranquilidade, ele começou a escutar uma voz.
Meu gadinho que veio de Arará, de Mutambá, de Mutambá.
Foi só o tempo da voz terminar de cantar, para João Preguiça ouvir o som da porteira do curral, partindo ao meio e ver o gado todinho saindo numa carreira até começar a voar, 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 pra nunca mais voltar.
João estranhou aquilo, mas não quis dar o braço a torcer. Que bicho orgulhoso, tinhoso. Ele pensou alto.
Ah, besteira. Olha a tuia de ovelha que eu tenho. Tchau, boi, vaca, bezerro. Vou fazer falta, não. Eu tenho as minhas ovelhas.
Pois ele terminou de falar e a voz tornou a cantar.
Minhas ovelhinhas que vieram de Arará, de Mutambá, de Mutambá.
E lá se foram as ovelhinhas voando céu adentro. Pareciam nuvens com patas, uma coisa muito engraçada. João era preguiçoso e, como eu disse, orgulhoso. Pois ele disse:
tem uma ruma de porco no chiqueiro, deixa estar.
E a voz cantou assim:
meus porquinhos que vieram de Arará, de Mutambá, de Mutambá.
E os porcos foram embora voar. E voar. Toda vez era isso. Era ele fazendo pouco caso, dizendo o nome de algum animal que ainda tinha, e era só ele terminar para a voz cantar e o bicho voar, sumindo no ar. Foi assim com os patos, as galinhas, os cavalos e até com os tatus. Não sobrou animal nenhum, só a casa. E João, achando que com a casa seria diferente, porque casa não é bicho, disse:
tem nada não, minha casa é boa, tá ótimo, é espaçosa, é confortável, tá tudo sob controle.
Pois a voz cantou:
minha casinha que veio da Arará, de Mutambá, de Mutambá.
Já viu uma casa voadora? Pois foi essa, saiu voando até sumir. Ele não tinha mais nada a perder. Triste, acabrunhado, deu um suspiro e disse:
ah, eu mereço mesmo. Fui ruim. Não dei valor. Eu tinha tudo. Fiquei sem nada. E sem minha mulher.
E João Preguiça começou a passar fome. Porque ele não trabalhava. Não tinha mais casa. E mesmo com toda a chance que teve, perdeu tudo. Não deu valor, não cuidou de nada, não fez a parte dele. O tempo passou, passou, e ele resolveu criar coragem para tentar alguma coisa. Não é que ele começou a cantar?
Meu Joãozinho que veio de Arará, de Mutambá, de Mutambá.
Mas não aconteceu nada não, viu? Ele foi se desesperando e disse:
que eu fiz? Que eu fiz? Me perdoe, meu Deus, me perdoe. Meu Deus, meu Joãozinho que veio de Arará, de Mutambá, de Mutambá.
Não aconteceu nada não. Ele continuou lá, chorando cada vez mais forte, porque, claro, estava muito arrependido. Ele seguiu, chorando e cantando.
Meu Joãozinho que veio de Arará, de Mutambá, de Mutambá.
E nessa hora, deu certo. João Preguiça começou a voar. Ele foi sendo levado pelo vento, num voo tranquilo, até chegar em Arará. E não é que a mulher dele estava lá? Ela falou: João, eu lhe perdoei, ouviu? Mas eu quero ver se você vai se atrever a me chamar de...
Não, 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 não. Esqueça isso. Eu nunca, nunca, nunca mais vou lhe chamar daquilo, não.
Perfeito. E você também não vai ficar parado só pedindo, 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 não. Ouviu?
Ouvi, mulher. Vou fazer minha parte.
E depois dessa promessa, João virou homem disposto e viveu feliz com a mulher, lá em Arará.
Arará é uma cidadezinha no estado da Paraíba, na região nordeste, aqui no Brasil. Até 2017, ela possuía uma população de 13.427 habitantes.
Você sabia? Você sabia?
Sabe aquelas lâmpadas bem compridas, super claras, que a gente vê espalhadas nos escritórios de empresas? Elas são chamadas de lâmpadas fluorescentes. Dentro delas tem um vapor de mercúrio. Agora vem a dica. Quando esse tipo de lâmpada acabar, elas não podem de jeito nenhum ir para o lixo com vidro quebrado. A melhor forma é deixar um espacinho em casa para guardar as embalagens originais e reutilizá-las quando as lâmpadas acabarem. E se por acaso acontecer de uma delas quebrar acidentalmente, o ambiente deve ser arejado e os animais e crianças devem sair loguinho de lá para que os resíduos, ou seja, o que tiver restado da lâmpada, sejam retirados para que o local fique bem limpinho. E quando for juntar tudo, tem que ter o cuidado de colocar o material quebrado de um jeito que não contamine com mercúrio e nem corte ninguém com vidro. A dica é: sempre use embalagem de papelão, fechado?
Vem cá, brincar, chegou a hora com Eusébio e Aurora.
Hoje a gente trouxe uma ideia bem legal pra vocês que estão nos ouvindo.
É tão legal que a gente também vai copiar essa ideia e fazer aqui. Conta pro pessoal, Aurora, vai, conta.
Tá, que tal vocês fazerem uma pesquisa para descobrir quais objetos podem ser feitos com garrafa PET?
É, isso aí. E depois que pesquisarem, vocês vão escolher um objeto e convidar a sua turma da escola...
Junto com a sua professora!
Pra vocês produzirem juntos!
Isso mesmo! Dá pra fazer tanta coisa linda com elas! Uhum. Eu fico bestinha com tanta formosura!
É tanta coisa que você vai pesquisar, 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 pesquisar... E a pesquisa não vai terminar nunca!
Sabinho, vou falar assim... Hã? Eles vão ficar desanimados, poxa vida!
Você acha?
Ah, claro! É tanta coisa linda! Ai, dá vontade de fazer tudo!
É verdade! Eu mesmo vi vasinho, pote de lápis, gotejador pra aguar as plantas...
Caminha de cachorro...
Cama de cachorro? Cama de cachorro? Como assim?
É sério! A parte do lado da caminha inteira, toda feita com garrafa PET. Eu vi, fica lindo!
Ah, que legal! Sabe uma coisa que eu vi?
Quê?
Pote pra colocar alpiste de passarinho.
Ah, que fofura! Eu já vi flores decorativas.
E eu vi vaso de plantas.
Enfeites de Natal.
Árvore de Natal com garrafas PET.
Ai, que massa! Eu também vi um piso todo feito com tampinhas de garrafa. Todo colorido, com as cores distribuídas. Coisa mais linda!
Tem muita coisa que pode ser feita reutilizando garrafas que seriam jogadas fora. Que é o que a gente não quer, né?
Exatamente, Zebinho! A gente precisa entender que quanto mais conseguirmos reaproveitar as coisas, melhor para o nosso planeta!
E para o bolso dos adultos também!
É isso! Além de ser super divertido, é um passatempo!
E um trabalho coletivo. Todo mundo faz uma parte, né?
Que tal você chamar sua professora e colegas da escola para escolherem um objeto e começarem a produção.
E, enquanto não decidirem o que vão fazer, começa logo separando todas as garrafas PET que encontrarem pela frente. Tudo, tudo, tudo.
Vale pedir pro vizinho e fazer campanha na escola.
Excelente ideia, Aurora. Uhum. Vocês podem começar fazendo um potão, tipo um compartimento gigante, um lixão de garrafa PET, pra colocar no meio da escola e deixar um cartaz. Deposite a garrafa PET aqui.
Excelente! Arrasou! Eu vi desses lixões quando pesquisei. Boa ideia!
Então é isso, pessoal. Seguimos juntos na missão de salvar o planeta.
Você sabia?
Você sabia que o óleo de cozinha pode virar sabão? Eu vou explicar. A batata frita, a coxinha, o pastel e muitos alimentos são preparados com óleo de cozinha. É isso mesmo. Eu tenho certeza que você já escutou esse barulhinho aqui, ó. Pois bem, esse é o som dos alimentos sendo fritos. O óleo de fritura, depois de utilizado, não pode ser jogado na pia, no bueiro, no ralo ou até mesmo nas guias das calçadas. E sabe por quê? Pois isso é péssimo para o encanamento da sua casa, polui a água, além de contribuir para a morte de muitas plantas e animais. Esse óleo pode ser reciclado e se transformar em sabão ou virar biodiesel. Isso é que a gente chama de aproveitamento de resíduo.
Dicas da Dona Tarta.
Olá, eu sou a Dona Tarta. Estou passando aqui para contar para vocês sobre uma técnica antiga, mas velha que eu. Essa técnica sempre esteve presente naturalmente nas florestas. Eu vou falar um pouquinho sobre compostagem. Já ouviram falar? Bom, eu vou explicar. Existe o lixo que a gente deposita nos locais certos para reciclar ou descartar, né? Existem aqueles que a gente reutiliza em casa. Aliás, existem aqueles que vocês, humanos, reutilizam em casa. E existem os lixos orgânicos. Esses são os lixos gerados por alimentos, cascas de fruta, galhos quebrados, folhas. Até mesmo esse lixo deve ser reaproveitado, meus amores. Maravilha! É que esses lixos orgânicos, se bem guardados, se transformam em compostos orgânicos, que é um tipo de fertilizante natural. A natureza é perfeita. O lixo orgânico também pode gerar o biogás, sabia? O legal é que todo mundo pode e consegue fazer compostagem até mesmo em casa com garrafas PET. Olha só que maravilha! Mas atenção! Existe a quantidade certa de cada elemento para a compostagem funcionar. Eu vou te dar uma sugestão. Fala com seu professor ou professora para vocês escolherem um local para fazer compostagem na escola. Depois que você estiver craque, faz em casa também e ensina para todo mundo. Por hoje é só, pessoal, mas não se esqueçam nunca. Comprem menos, reutilizem mais e não joguem lixo nos rios e mares. A natureza agradece.
Chegamos ao fim desse episódio do podcast Deixa Que Eu Conto. E não esquece, estamos no site e nas redes sociais do Unicef, no Spotify, nas rádios e no WhatsApp, com vários episódios para você. A iniciativa Deixa Que Eu Conto do Unicef no Brasil está alinhada à Base Nacional Comum Curricular na etapa da educação infantil. Este programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar, conviver e explorar, e os campos de experiências escuta, fala, pensamento e imaginação, e traços, sons, cores e formas. A gente te espera no próximo encontro aqui no Deixa Que Eu Conto, tá? Até já! Tchau! O bolo mexe, mexe,
deixa no ponto.
Quebra-cabeça,
deixa que eu conto.
Uma bela história,
deixa que eu conto.